Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do UOL News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas desta quarta-feira, dia 3 de maio, com declarações sobre o caso do cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e comentários dos nossos colunistas. O caso da possível fraude do cartão de vacinação de Jair Bolsonaro é o assunto do dia. E essa notícia aí veio acompanhada da prisão de três pessoas, incluindo o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, e também da apreensão de celulares do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Polícia Federal apura a fraude e também se essa adulteração foi feita para permitir a entrada do Bolsonaro e da família dele nos Estados Unidos, que exigia, então, a imunização contra a Covid-19. Todo esse caso ainda está sendo investigado, mas caso a fraude seja comprovada, o Bolsonaro vai poder responder a vários crimes. Quem explicou pra gente foi o jurista Walter Maierovitch, colunista aqui do UOL.
O que que existe de indicativos de crimes? Por quê? Porque o Código Penal estabelece crimes contra a fé pública. Esse é o título do Código. Crimes contra a fé popular, a fé pública, que esses documentos públicos, eles mostram que eles têm fé, que eles têm credibilidade. E o que que se verificou? Se atentou à credibilidade. Por meio do quê? De um falso documental. Tá? Um documento falso que foi expedido, de um falso material. Existe também, à luz desse documento, se a gente lê, um falso ideológico. Por quê? Porque as pessoas não tomaram vacina. Então, existe lá, nesse documento, uma ideia absolutamente falsa. E existe, por outro lado, também os crimes contra a saúde pública. Então, de infringir determinação de autoridade. Esse é um quadro, é um primeiro quadro criminal. Volto a frisar, atenção, são crimes contra a fé pública e contra a saúde pública, para privilegiar, para que pessoas pudessem sair do Brasil, onde existia em vários países, seguindo determinação da Organização Mundial de Saúde e dos seus próprios governos. Isto é gravíssimo.
Para o Josias de Souza, nosso colunista, Bolsonaro corre inclusive o risco de acabar na cadeia em algum momento.
A gente já sabia que a cloroquina não tinha os efeitos propalados pelo Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro está sendo submetido aos efeitos da nitroglicerina, que é uma substância utilizada na fabricação de dinamites. O derretimento político e criminal do Bolsonaro mudou de patamar. Ao enviar a Polícia Federal à Casa do Capitão, na manhã dessa quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele lembrou que os mitos também estão sujeitos à condição humana. E sem o escudo de um antiprocurador como o Augusto Aras, também os mitos não estão acima da lei. Então, o que se apura agora é a formação de uma quadrilha em torno do então presidente da República para fraudar cartões de vacinação. Veja que tipo de crime mais mequetrefe, né? Inseriram dados falsos sobre a imunização de pessoas que não se vacinaram. E isso teria sido feito com o objetivo de facilitar o ingresso dessas pessoas nos Estados Unidos. Ressurgiu o horizonte? Uma pergunta que fica... vem e volta, né? Quando, afinal, o Bolsonaro vai ser preso? Ficou evidente que isso não está fora do horizonte, essa não é uma possibilidade que deva ser descartada.
E claro, Bolsonaro precisou se explicar. Diante de repórteres, o ex-presidente voltou a dizer que não se vacinou contra a Covid-19.
O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina, mas eu estou pensando em minha, depois de ler o... A bula da Pfizer, dizendo não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen. Né? E a outra, minha filha, que eu respondo para ela, Laura, que tem atualmente 12 anos. não tomou a vacina também tem laudo médico característico. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e atenção por esse motivo, ok? Eu não tenho mais nada o que falar.
Aliás, esse barulho que você ouviu é do batalhão de fotógrafos registrando a fala do Bolsonaro. A Thaís Oyama, nossa colunista, explicou a razão dessa fala do ex-presidente e contou qual é a hipótese trabalhada pela Polícia Federal.
Gostaria de chamar a atenção para a entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu. Fica muito claro que a primeira preocupação dele foi dizer que ele não tinha tomado a vacina. Né? Não foi dizer que ele não tinha adulterado, se ele falou depois, não foi dizer outra coisa que não, eu não tomei a vacina. Por que que ele está preocupado com isso, Fabio? A hipótese da Polícia Federal é a de que houve não só uma adulteração, mas teve duas fases na adulteração. Teve uma inserção de dados falsos e depois teve uma retirada de dados. Ambas seriam ações ilegais. Então, a hipótese que me parece mais provável para resumir essa história é a que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a pedido dele ou sem o pedido dele, teve a informação de que ele havia sido vacinado para entrar nos Estados Unidos e depois teve essa informação retirada quando ele e a equipe dele temiam que, com a vitória do presidente Lula, houvesse a quebra do sigilo decretado sobre o cartão de vacinação. Portanto, ficaria lá registrado que o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, teria tomado a vacina, coisa que ele faz questão de dizer que não fez. Então, na verdade, essa retirada dessa informação seria por temor de que, com a exposição do cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, houvesse esse questionamento. O senhor disse que não tomou vacina, mas aqui no cartão está dizendo que tomou.
Aos poucos, os bolsonaristas começaram a falar e a expor suas opiniões sobre o caso. O deputado Altineu Cortes, líder do PL na Câmara, ligou a operação da Polícia Federal à derrota do governo Lula na PL das fake news.
Na política, a gente não quer sempre ligar os fatos, mas o governo teve uma derrota ontem. Nós queremos aprovar um texto das fake news, mas o governo teve uma derrota ontem. Foi aberta a CPMI do dia 8 de janeiro. O Bolsonaro foi na Agrishow e teve uma população toda abraçando ele. E chega agora, acontece um fato como esse. Então a gente fica perplexo com uma situação dessa e muito chateado.
Em entrevista ao UOL News, o José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça no governo Dilma, criticou essa versão aí dos bolsonaristas.
O que é pior, e volto à frase de início, é essa versão. Ontem à noite, o governo teve uma derrota, então hoje de manhã a Polícia Federal... Gente, pelo amor de Deus, uma operação desse nível, ela já foi decidida muito antes pela autoridade judicial, já expediu mandados, percorreu na Polícia Federal, normalmente é um lapso de 10, 15 dias, entre uma decisão desta, tomada pelo juiz, e execução. Quem conhece a vida sabe que isto é uma piada de mau gosto, uma falta de argumento para tentar passar o pano numa sujeira que talvez não se limpe tão facilmente. Ou seja, é grave a situação de Jair Bolsonaro. Dizer que é delito pequeno não dá. Dizer que ele não sabia vai ser uma coisa até quase patética. Terceiro, dizer que é uma atuação articulada do governo com o Supremo, com a Polícia Federal, porque foi derrotada ontem, chega a ser um menosprezo à capacidade da opinião pública de entender como essas coisas funcionam.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB, também participou do UOL News e disse que só faltou Bolsonaro entrar nos Estados Unidos pelo México.
A questão técnica que mais adiante vai ter que ser apreciada é como é que isso foi parar na mão de Alexandre de Moraes. Né? A priori, não há ligação nenhuma com os processos que ele tem em tramitação. Mas os fatos em si são fatos graves. Se você comprova que o presidente da República, ex-presidente da República, fez uso de documentos falsos, para qualquer finalidade que seja, a gente está falando de um crime com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Então, é uma situação grave, é de apuração relativamente simples, né? Não é uma investigação longa, e a gente espera ter com brevidade maiores informações. É uma demonstração do tanto que determinadas figuras se acostumaram a caminhar na ilegalidade. Não se tem nenhum pudor, não se tem nenhum limite, mas quando o Estado resolve fazer o seu trabalho de apuração e investigação, a consequência é essa, né? Operações e mais adiante, cadeia. uma comitiva inteira com documentos falsos. Você consegue imaginar isso? Só faltou entrar pela fronteira do México. É um presidente da República do Brasil, um país importante no cenário global, e que aparentemente usou de documentos falsos da sua filha ao seu ajudante de ordens, né? É surreal, não faz o menor sentido. É, parece realmente ser coisa de gente que vive à margem da realidade, sem pensar em consequência. Esse documento poderia ter sido reconhecido como falso nos Estados Unidos, você imagina o escândalo disso.
Todos os detalhes do caso, a repercussão e as atualizações você encontra, claro, no UOL. E na nossa última edição a gente falou da guerra entre o governo e o Google e também da PL das fake news. Pois no fim das contas, já na noite de terça-feira, a PL das fake news não foi colocada em votação. Afinal de contas, o risco de derrota para o governo era grande. Logo depois de anunciar o adiamento da votação, o deputado federal Arthur Lira, do PP, que é presidente da Câmara, no plenário, criticou as Big Techs.
Nós demos os 8 dias para que as Big Techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. E eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal. Num país... com o mínimo de seriedade, Google, Instagram, Facebook, TikTok, todos os meios, Rede Globo, quem quiser, todos os meios tinham que ser responsabilizados. Você vai ver em todos, como é que você tem aqui, num site de pesquisa, um tratamento desonroso com essa casa, que está vendendo e votando coisas contra a população brasileira.
Chico Alves, nosso colunista, comentou essa postura de Arthur Lira.
Então, me parece que Lira enxerga nesse risco das big techs, das plataformas digitais desreguladas, um risco também à democracia, que coloca todo mundo na beira do precipício, inclusive os políticos mais conservadores, mais de direita, que não são bolsonaristas desvairados, como o Valdemar Costa Neto se tornou. Então, Lira ainda tem o pé no chão e sabe do risco que representa as plataformas ficarem sem nenhuma regulação. Então, por isso, ele está empenhado. Agora, se vai conseguir ou não, é isso. A pressão das big techs é grande, da bancada evangélica está fazendo pressão contra também. Então, as contas estão sendo feitas agora, enquanto a gente está falando aqui. Vamos ver o que vai dar.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. Até mais!